Tem tempo de atualizarmos a informação com António Feliciano. Para já vamos aos destaques.
Vamos aos títulos. Tragédia na estação da CP do Entroncamento. Uma senhora terá saltado da ponte pedonal, foi eletrocutada na catenária e perdeu a vida. Dia de incêndios no Médio Tejo, o fogo ameaçou casas em Vila Nova da Braquinha e esteve de regresso a Abrantes. Por tomar, investidores chineses querem ocupar parte da zona industrial para linhas de montagem.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral, das regiões norte e centro até ao meio da manhã, ainda vento fraco, soprando moderado no litoral e terras altas e descida da temperatura. Máximas de 23 graus para o Porto, 24 para Leiria, 26 para Lisboa, 27 para a Guarda, 30 para Tomar e Santarém, 32 para Faro, 33 para Castelo Branco e 34 para Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindo. Está confirmada a morte de uma mulher de 38 anos em plena estação da CP do Entroncamento. Ao contrário das informações avançadas em primeira instância pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, que descreveu a situação como um trauma, a verdade é que tudo aponta para que a senhora tenha cometido suicídio, atirando-se daquela estrutura, sendo que antes de cair na linha ainda foi eletrocutada na catenária. Apesar dos esforços das forças de socorro, esteve mesmo equacionada a chamada de um helicóptero para evacuar a vítima. Não foi possível inverter o estado clínico bastante crítico que apresentava naquela altura.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
O lado poente da praia do Ribatejo foi seriamente ameaçado pelo incêndio que deflagrou na tarde desta quarta-feira em Vila Nova da Barquinha. As chamas ficaram mesmo a cerca de 10 metros de algumas habitações, um cenário que, é fácil perceber, causou receio entre os residentes. Valeu a pronta intervenção dos bombeiros presentes no local, no número a rondar os 130 operacionais, para além da ação meritória dos meios aéreos, fundamentais para evitar males maiores. Estava este incêndio ativo em Vila Nova da Barquinha e já chegava um pedido de ajuda desde Abrantes, precisamente desde a localidade de Mouriscas, também ela já deveras fustigada nesta época penosa que tem sido o verão em matéria de fogos florestais. Chegaram a estar mobilizados perto de 80 operacionais e ainda um meio aéreo. O incêndio entrou em resolução por volta das 18h40. Ainda pelo Médio Tejo, registo para a Sertã, onde está ativo um incêndio na localidade de Mosteiro de São Tiago, precisamente a maior ocorrência desta quarta-feira, no que a número de meios empenhados diz respeito. Nesta altura, segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil, são já 260 bombeiros no combate, com auxílio de 6 meios aéreos. Recorde-se que o fogo deflagrou por volta das 15h20, sendo que alguns residentes no local têm aproveitado as redes sociais para dar conta das suspeitas em torno de fogo posto, situação que, referem, acontece desde há muito tempo. Aliás, ainda recentemente na Sertã, a Polícia Judiciária deteve um incendiário.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou, com a abstenção do PSD, em recente reunião do Executivo, uma concessão do serviço público para o restabelecimento das condições de segurança das vias rodoviárias após os acidentes. A concessão será entregue, após a aprovação pela Assembleia Municipal, a uma empresa que já faz este serviço com cerca de 70 municípios do país. Como referiu Anabela Freitas, Presidente da Câmara, esta concessão terá custo zero para o município e pretende ser a resposta definitiva a um processo que se arrasta há já 2 anos.
Este processo arrasta-se há 2 anos. Quer dizer, isto tem que ter uma... O que é que está aqui em cima da mesa? Quando existe um acidente numa, seja uma estrada municipal, seja um caminho vicinal, seja uma estrada nacional que esteja na nossa alçada, quando existe um acidente é obrigatório limpar as estradas, fazer limpeza das estradas para repor as condições de segurança pós-acidente. Qual deveria de ser o procedimento? Limpeza das estradas, para isso tínhamos de ter produtos como deve de ser, e não ir pôr lá areia, porque isso já não é possível, por lei, hoje fazer isso, nem limpar gasóleo com água, e a seguir ir junto às companhias de seguros para tentar ser ressarcido. O que aqui está em cima da mesa é uma empresa que faz isto em mais de 70 municípios. Quando há um acidente, é acionada a empresa faz a limpeza, repõe a segurança na via e vai junto da companhia de seguros e é ressarcida. O ressarcimento da empresa é através da companhia de seguros. Como lhe disse, isto acontece em 70 municípios. Destes 70 municípios, alguns foram por protocolo direto. Portanto, celebraram um protocolo com a empresa. Outros foram por um procedimento de contratação público, aquisição de serviços, a custo zero. Porque isto não traz custos para o município. A empresa, no final de cada ano, está aí 1.800 ou 2.800, em material para os bombeiros. Que é isso que estava acordado. Pois é, Sr. Vereador, nós temos 5 juristas nesta Câmara, pois nenhum de todos eles dizem que aquilo que as outras 69 câmaras fizeram está errado. E, portanto, este é o procedimento correto. Sr. Vereador, há uma coisa que tem que ser resolvida. É a limpeza das estradas pós-acidente. É repor a segurança de circulação. É assim, vai à Assembleia. Pronto. E não, epá, não, tem que ser resolvido. E acabou.
Investidores chineses representando várias empresas do setor das novas tecnologias estiveram reunidos com o Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, no sentido de avaliarem a possibilidade de instalarem empresas chinesas no Parque Industrial de Tomar. Liu Hongwei e Zhang Yao manifestaram interesse pelas condições que Tomar oferece, tanto no que se refere às redes rodo e ferroviárias, como a proximidade das zonas portuárias e aeroportuárias. Para já, estudam a possibilidade de ocuparem cerca de 50 mil metros quadrados para linhas de montagem com incorporação de matéria nacional. De acordo com as declarações de Liu Hongwei, que foram então transmitidas à ERTE pelo município tomarense, Tomar é um bom local para atrair investimento chinês, porque as infraestruturas e as condições mínimas exigidas a qualquer empresário já cá existem. Diz então o empresário que estão de regresso em novembro com ideias mais sólidas. Por seu lado, o presidente da Câmara, não querendo antecipar o desfecho de qualquer negócio, apenas refere que a autarquia tudo fará para o melhor crescimento do concelho e da região, sublinhando que o primeiro passo está dado e agora resta aguardar com serenidade e total empenho. António Campos, da Nersan, também esteve na Câmara Municipal de Tomar para apresentar aos investidores chineses as indústrias de referência desta região e todo o manancial de incentivos que estão disponíveis para quem investe, criando postos de trabalho e gerando riqueza. Os empresários chineses, que voltarão então em novembro à cidade de Tomar, pretendem em criar uma plataforma industrial em Portugal que sirva de ligação entre a Europa e a África.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à detenção de um homem com 28 anos de idade por fortes indícios da prática de crime de violação e de roubo. Os factos ocorreram na Póvoa de Santiria, no estacionamento perto da estação de comboios, durante a noite, tendo o homem conseguido entrar no carro da vítima quando esta regressava do trabalho. Apontou-lhe uma arma à cabeça, violou-a e depois roubou-lhe dinheiro, telemóvel e os cartões de multibanco com os quais fez levantamentos. A vítima, de 34 anos, ficou profundamente traumatizada. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, mas ficou em liberdade, neste caso sujeito à proibição de contactos com a vítima e também a apresentações periódicas no posto policial da sua área de residência. Um automóvel, no caso um Opel Corsa, terá sido atirado ao Tejo, precisamente nas imediações da Ponte Dom Luís, no lado da Ribeira de Santarém. Foi a Polícia de Segurança Pública que, com recurso a reboque, retirou a viatura da água. A operação foi feita na manhã desta quarta-feira. Nesta altura, tudo aponta para que o automóvel tenha sido furtado e utilizado num assalto, um cenário que está então a ser investigado pela PSP.
Rádio F, a primeira a informar.
Foi aprovada a candidatura do município de Vila Nova da Barquinha ao programa Valorizar, linha de apoio à valorização turística do interior do turismo de Portugal, com o projeto Centro de Interpretação Templário, Almorol, a instalar no Centro Cultural da Sede de Conselho. A decisão de 18 de julho do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal atribui ao município um financiamento de 136 mil euros para a implementação do projeto, cujo investimento global ascende a cerca de 152 mil, sendo o valor remanescente assegurado debate pela Câmara Municipal. A ERT esteve à conversa com o presidente do município da Barquinha, Fernando Freire, que deu a conhecer o projeto e os seus objetivos.
Tivemos uma boa notícia no âmbito de uma candidatura que fizemos ao Turismo de Portugal e, de facto, é possível, um sonho que tínhamos já há vários anos, que já vínhamos a trabalhar também com várias pessoas, nomeadamente há uns 2 anos para cá, esta parte, as coisas não nascem do acaso, têm que ser estruturadas, planeadas e depois executadas. Fazemos a respectiva candidatura e veio-nos aprovado o Centro de Interpretação Templário, que, no fundo, vem valorizar o território de certa maneira, também a Amoró. Tive já o cuidado de, há 2 meses atrás, visitar vários espaços templários, nomeadamente na região da região de Espanha, Toledo e Monção, também no âmbito de projetos ligados à temática templária, e estamos em condições objetivas de avançar no próximo ano, em princípio, e quase de certeza, isto depende sempre também de uma reeleição enquanto Presidente da Câmara, para esta temática e para este projeto de promoção e preservação do património, sendo no território que tem a ver essencialmente com este centro de proteção, que visa também trazer alguns visitantes de Almorol a Vila Nova da Barquinha, onde será instalado este centro, que acolherá quer exposições em termos de materiais, quer suportes gráficos, quer também espaços de exposições temporárias, bibliografia templária e também vários filmes ligados aos próprios templários.
Como refere Fernando Freire, o investimento de 150 mil euros destina-se a elaborar os conteúdos, uma vez que o Centro de Interpretação vai ficar em instalações já existentes na antiga Biblioteca Escolar do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha.
150 mil euros, uma vez que já temos o respectivo espaço já está reservado, ou seja, é a antiga Biblioteca Escolar do Centro Cultural, o espaço já, o que vamos, de facto, investir em conteúdos e também em figurinos, em próprios conteúdos da Idade Média e do ideal do património material templário. No fundo, é isso que se procura resolver também com a criação de exposições anuais e sempre com conteúdos sempre ligados à investigação e à temática templária e à sua história.
Estamos a falar de cerca de 70 mil visitantes que anualmente ocorrem a este monumento, que é o Castelo de Almorol. De facto, arrastar, entre aspas, este fluxo de pessoas para dentro da vila, de facto há estruturas para este movimento, digamos assim?
Há, porque tivemos o cuidado, nomeadamente nos anos anteriores, de formarmos, temos alojamento muito perto de 120 camas em Vila Nova da Barquinha neste momento, aliás, inventariadas pelo turismo do centro, mais em precisamente 118 camas, temos capacidade hoteleira de resposta e de restauração para o fluxo turístico, ou seja, primeiro criamos as infraestruturas, neste momento, objetivamente, também estamos a viver muito da área do projeto Parque de Escultura Contemporânea de Almorol, do próprio parque, das suas envolvências, das suas galerias de arte, mas com a aposta no turismo e também com a grande massificação que felizmente está a acontecer em Portugal, estamos em condições também, de no âmbito do alojamento e também da restauração, de satisfazer estas necessidades.
A Praça José Salvador, em Tomar, vai receber no dia 1 de setembro a terceira gala solidária da Escola Equestre Vítor Rodrigues. Trata-se de um espetáculo protagonizado, na sua maioria, por alunos da escola, cavalos, cavaleiros, bailarinas, sevilhanas e fado. Os bilhetes já estão à venda e mantêm o preço de 5 euros. Depois da primeira gala em 2015 ter sido a favor do CIRF e da segunda edição em 2016 para a Cáritas, desta vez os lucros irão reverter para a Associação dos Bombeiros de Tomar. Também foi convidada a participar a Liga dos Amigos dos Bombeiros, mas o convite foi recusado, conforme referiu Luís Boavida, um dos rostos da organização.
Nós, quando decidimos que os beneficiários desta terceira gala seriam os bombeiros, nós decidimos convidar a Associação dos Bombeiros e a Liga dos Amigos Bombeiros. Aliás, a Liga dos Amigos Bombeiros, não sei, pouca gente sabe, mas a Liga dos Amigos Bombeiros é, talvez, penso que é, a associação em Tomar, no Conselho de Tomar, com mais sócios. É a associação com mais sócios em Tomar. E obviamente nós, eu e o Mestre Vítor e a organização, decidimos que iríamos convidar para esta ajuda aos bombeiros, quer a Associação, que a Associação, como o Mério explicou, é constituída só por bombeiros, e todos nós podemos ser sócios da Liga dos Amigos. É uma Liga de Amigos, podemos ser sócios. A Liga dos Amigos, não se precisar, mas tem 3 mil e tal sócios pagantes. E é uma entidade muito importante, e nós decidimos fazer esta terceira gala para os bombeiros e pedindo a ajuda e a participação da Associação e da Liga dos Amigos. Fizemos uma primeira reunião, olha aqui na sala ao lado, eu, a Susana, que na altura tinha sido eleita há pouco tempo como presidente da Associação, com o seu presidente da Liga dos Amigos dos Bombeiros, que é o professor José Pereira, e com o seu comandante dos Bombeiros. Ficou decidido, aliás, eu tinha já combinado com o professor José Pereira, estava tudo acordado, e a Associação também aceitou integrar este projeto, e estava tudo projetado. Qual não foi a minha surpresa quando, passado um mês desta reunião, recebi um telefonema do Sr. Presidente da Liga a dizer que a Liga não iria participar nesta gala. O tal projeto a três, Organização, Associação e Liga, portanto a Liga estaria fora deste projeto, não iria participar. Não me deu qualquer justificação e, portanto, disse apenas que a Liga não iria participar. A partir daí eu falei com a Susana e com o Américo e, portanto, tomamos este empreendimento nós e vamos...
Luís Bovida fez questão de referir que não houve qualquer justificação da Liga para recusar este convite.
Tomamos este empreendimento nós e vamos certamente chegar a bom porto. Era um importante apoio, até porque envolveria muito mais pessoas e, como eu disse, a Liga tem um número de sócios muito, muito importante, tem inclusive um funcionário administrativo que podia dar alguma ajuda nesta questão toda da preparação da gala. Olha, vai agora a Zélia assumir este papel. De qualquer maneira, não foi dada a explicação, foi-me só transmitido que a Liga não iria entrar neste projeto juntamente com a Associação e com a Organização, portanto não iria participar. Não foi dada qualquer explicação. O que eu posso dizer é que nós, na altura, nesta reunião com o Presidente Susana, nós decidimos que, inclusive decidimos, na presença do professor Zé Pereira, do seu comandante dos bombeiros, decidimos que a gala iria ser, porque foi isso que a Susana na altura nos transmitiu, iria ser, os lucros iriam ser para comprar umas máscaras XPTO, que ela deu a referência, umas máscaras. Achei um pouco estranho que, passado 3 semanas da nossa reunião, a própria Liga, achei estranho, mas fiquei contente, obviamente, que a própria Liga fizesse a oferta destas máscaras aos bombeiros. Claro que eram máscaras que eram necessárias, umas máscaras de uma referência qualquer, que nós tínhamos pensado em incluir aqui também como máscara, como um equipamento importante a oferecer aos bombeiros. Foi estranho que, passado 3 semanas, a Liga faz uma divulgação, e inclusive vem nos órgãos de informação, a Liga ofereceu aos bombeiros 40 ou 50 máscaras, pronto, ainda bem, porque eram, segundo a Susana disse na altura, eram equipamentos que faziam falta. Certamente os bombeiros, a Associação, irá dar outro destino, uma vez que as máscaras estão compradas pela própria Liga. Mas foi no mínimo estranho, mas tudo bem. O objetivo agora e desde sempre é ajudar os bombeiros, e é para isso que estamos aqui e é para isso que contamos com a ajuda de todos.
Tomar esteve representado ao mais alto nível no halterofilismo. Aconteceu no Campeonato da Europa, que decorreu em Halmstad, na Suécia. Houve registro para a estreia a este nível de Manuel Pina, atleta do Sport Clube Operário de Sem Soldos. E a verdade é que foi uma presença em cheio, fruto da conquista de um brilhante quarto lugar a um pequeno passo do pódio. Manuel Pina realizou 5 levantamentos válidos em 6 efetuados, batendo mesmo 2 recordes nacionais na competição para maiores de 60 anos e na categoria de 69 quilos. O atleta do SCOC se representa assim Tomar e Portugal de uma forma muito positiva, e isto para quem foi praticamente obrigado a encontrar ajuda que suportasse as despesas inerentes à presença num campeonato da Europa.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem. Fique com ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.